E hoje no CBN Maringá, primeira edição, nós vamos falar sobre educação especial. Está em Maringá para uma palestra sobre exatamente esse tema, inclusão e educação especial. Shirley Aparecida dos Santos, ela é pedagoga, educadora, mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná e trabalha no Departamento de Educação Especial da Secretaria de Educação do Estado. Vou chamar de professora. Professora Shirley, bom dia.
Bom dia.
Quando se fala de inclusão, esse é um tema muito polêmico, né? Alguns consideram que a inclusão na escola, entre os alunos que têm aí o currículo normal, é algo quase impossível. A minha pergunta é, como é que se trabalha uma educação inclusiva e como é que ela pode ser eficiente?
Então, nós já há alguns anos estamos trabalhando nessa perspectiva inclusiva no estado do Paraná, ainda que no estado do Paraná a gente conserve outros serviços, né, como as instituições especializadas e tudo mais, mas a gente vem trabalhando nessa perspectiva inclusiva já há alguns anos. Então, isso implica na formação continuada dos professores, que é o momento que a gente está vivendo hoje aqui, né, em Maringá, é fazer a formação desses professores. Com relação às crianças que apresentam, né, autismo, nós temos também dentro do contexto escolar um professor de apoio que acompanha esse estudante nas disciplinas, né, nas diferentes disciplinas. E também no contraturno, a escolarização desse estudante, nós temos as salas de recursos multifuncionais, que a política nacional coloca como preferencialmente como o apoio desse estudante da educação especial. Nesses serviços da educação especial, tanto o professor de apoio quanto o professor da sala de recursos é um profissional especialista em educação especial. Então, ele vem já com toda uma formação em relação a esse atendimento. E os demais professores da escola, a gente propicia essa formação continuada, que é o nosso objetivo em Maringá.
Nós temos estrutura humana e estrutura física o suficiente para ter esse trabalho desempenhado na rede pública estadual?
Sim, nós temos já, nós tivemos no estado do Paraná dois concursos públicos para educação especial, então nós temos um quadro significativo de profissionais do quadro próprio do estado, né, do magistério. Quando eventualmente falta o profissional, nós fazemos a contratação pelo PSS, né, por esse programa. Então, aonde há demanda, há o serviço ofertado.
A demanda é grande?
A demanda é grande, e sistematicamente ela vai aumentando conforme, né, conforme vai passando o ano. A gente normalmente tem uma dobra aí de serviços, principalmente em relação aos transtornos globais do desenvolvimento que envolve a questão do transtorno do espectro autista.
A senhora falou muito dos professores que são qualificados, tem inclusive um profissional que acompanha esse aluno. Esse acompanhamento e esse profissional, como é que é o desempenho dele com relação, por exemplo, aos pais, na convivência desse aluno especial com os demais alunos que estão na escola?
Olha, normalmente nós não temos dificuldades em relação à convivência do estudante, né, público da educação especial com os demais estudantes. E por isso, na verdade, o processo de inclusão é um trabalho também intersetorial, né? Existem algumas crianças que necessitam de acompanhamento médico, né? Tomam medicação, tem todo um acompanhamento clínico também. Em relação ao trabalho pedagógico, dentro do contexto escolar, a gente procura sempre estar fazendo um trabalho colaborativo entre o professor especialista da educação especial, que atua no serviço da educação especial dentro da escola, com o professor da disciplina. Então, há um trabalho de colaborativo no sentido de planejar ações, de flexibilizar as metodologias, a avaliação, os conteúdos, né, os objetivos em relação à série de matrícula, a série barra ano, né, em que o estudante está matriculado.
Não é uma questão propriamente para o Estado, muitas escolas de ensino fundamental pertencem aos municípios e, no caso, quando a gente fala da inclusão na escola, passa pela escola municipal também. Mas qual a idade de um aluno especial para entrar no sistema educacional?
Então, hoje, em função da perspectiva inclusiva, o pai, né, a família, no caso, faz a opção se ela vai, vamos dizer, integrar uma escola do comum, né, do ensino comum, ou se ela vai integrar uma escola, uma instituição especializada. Então, ela faz a opção. Normalmente, eles não têm distorção idade-série. Então, eles entram, né, as séries iniciais de responsabilidade do município, né, a partir dos 4 anos até o 5º ano, e depois o estado do 6º ano, o ensino médio e educação de jovens e adultos. Então, normalmente, não tem essa distorção, né, ano séria, a não ser que ele, por algum momento, foi retido, porque em alguns momentos a questão da retenção desse estudante é benéfica, porque ele precisa de mais tempo, pra, às vezes, para se apropriar do conteúdo. Mas em relação à idade, ele entra com a idade de qualquer, como qualquer outro estudante.
Agora eu queria fazer uma pergunta um pouco quase sempre espinhosa, né? Quando a gente fala da educação especial, se trabalha muito com a família tem um envolvimento direto com isso, a escola tem que ter uma relação direta com a família. O que é mais difícil de lidar? Com a família, com o ambiente escolar, com as dificuldades que o professor enfrenta. Na educação especial, qual é o principal obstáculo?
Olha, nós temos alguns desafios, né, de enfrentamento. Ainda que há mais de 2 décadas a gente esteja falando de inclusão, né, de educação inclusiva, ainda temos alguns impasses a serem, né, ultrapassados, principalmente em relação à aceitação dos professores. Muitas vezes alguns professores pensam que, né, que não tiveram essa preparação para estar com estudantes da educação especial. Existem alguns impasses ainda a serem ultrapassados, né? Não temos problemas assim em relação ao trabalho com as famílias. As famílias normalmente são muito participativas. Né? E inclusive no atendimento educacional especializado por meio da sala de recursos, nós temos instruções normativas onde prevê esse trabalho colaborativo com a família. Né? É uma parceria, de fato, né? com os familiares.
Muita gente polemiza dizendo que a educação de inclusão ela acaba criando uma amarra para a educação normal, porque você acaba não dando a dedicação necessária para o aluno normal e você, às vezes, não consegue ter o desempenho que se espera de um aluno especial. Tem-se uma avaliação de longo prazo para se dizer que a educação inclusiva, ela é uma solução, ela tem um bom desempenho?
A situação, eu acho que assim, a gente precisa ver caso a caso, mas nós para corresponder à expectativa, né, do processo de inclusão onde o Brasil é signatário, hoje nós temos, vamos dizer assim, o acesso, né, à escola comum, ele está dado, né, a gente praticamente universalizou o acesso do público-alvo da educação especial às instituições comuns. E agora nós temos o desafio de monitorar, vamos dizer assim, a fazer uma avaliação, né, da prestação desse serviço. Então, esse seria um desafio também. Nós temos praticamente hoje 2.100 salas de recursos multifuncionais. Aqui no Paraná a gente tem salas de recursos para a área da surdez, para a área das altas habilidades de superdotação, para a área visual, para a área da deficiência intelectual, TGD, né, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Deficiência Física Neuromotora. Então, hoje tem uma oferta bem intensa, assim, a nível dos serviços, né, e com possibilidade da expansão de ter, vamos dizer assim, uma sala de recurso em cada escola, né, estadual, tanto de manhã quanto à tarde, né.
Essa estrutura, só colocou um dado importante, a gente tem no estado 399 municípios, a gente tem uma diferença muito grande de condições econômicas dos municípios, de estrutura, municípios de grande porte, como Curitiba, Londrina, Maringá, se pensa até que se tem uma estrutura para isso. Mas tem municípios menores, onde o problema ocorre também. É mais difícil para essa população que vive em áreas mais periféricas? Existe uma dificuldade de atender a todo o estado?
Eu acredito que a dificuldade um pouco maior é a identificação dos estudantes, né? A avaliação, porque em muitos municípios, às vezes, não tem a área da saúde no sentido de ter neurologistas, de ter psiquiatras. Então, talvez a identificação desse aluno ela chegue um pouco mais tarde. Hoje, por exemplo, nós na rede estadual de ensino, que é do sexto ano, ensino médio, muitas vezes nós temos a identificação do estudante no nono ano, no primeiro ano do ensino médio, que vai se configurar realmente um diagnóstico, né, para o estudante. Então, a gente acaba fazendo uma avaliação, puxa vida, se ele foi identificado agora no nono ano, como é que se deu, né, todo o processo educativo dele desde lá das séries iniciais? Então, é um ponto de interrogação. Então, eu acredito que o processo de identificação seja um pouco mais complicado em determinadas regiões por falta da área médica. No entanto, na educação, aquilo que eu falei, quando o aluno começa a apresentar algum impasse no processo de ensino-aprendizagem, já se começa a fazer uma sondagem, só que, às vezes, quando ele chega na escola, já se passou alguns anos. Então, assim, quanto mais cedo, né, mais precocemente a gente identificar as questões, melhor o prognóstico, né?
Agora eu queria falar, para fechar nossa conversa, sobre o autismo, já que o autismo é a especialidade que a senhora trabalha, é a questão mais importante. O autista, ele é, se a gente for observar um pouco como é que ele se comporta, ele tem aparentemente, né, para os leigos, um comportamento aparentemente, em alguns casos, normal. É difícil detectar o autismo e os seus níveis, tem vários níveis de autismo. Se tem hoje uma capacidade de identificação e inclusão, a família é importante educar para saber qual é a dimensão do problema também e de quem que é essa responsabilidade de diagnosticar. É da família? É, da rede pública estadual de ensino?
Olha, hoje nós temos legislações, então nós temos uma lei, né, de 2017 que fala da identificação precoce dos riscos psíquicos já até os 3 anos de idade, então é bem precoce, né? Então é muito antes da criança praticamente estar na escola, né, porque ela vai para a escola obrigatoriamente a partir dos 4 anos. É, nós temos também alguns municípios que já têm legislação própria também da identificação precoce do autismo até os 3 anos de idade. É, então, assim, a busca por esse diagnóstico normalmente se dá pela família. É, então, muitas vezes, quando ele chega na instituição escolar, ele já vem com um diagnóstico médico, né, com um diagnóstico clínico já da identificação. Até porque os sintomas da patologia, né, do autismo, eles são, vamos dizer assim, possíveis, né, de verificar muito cedo, né, em relação à questão da socialização, à questão da aquisição da linguagem, já são sintomas visíveis muito cedo.
O público hoje que tem a palestra da senhora são professores da rede pública estadual ou mais algum tipo de profissional?
Da rede pública estadual, da rede pública municipal, tem convidados da saúde. Nós vamos fazer um trabalho pensando também as questões de prevenção sobre a saúde mental, pensando a escola como a primeira promotora, né, de saúde mental. É, também temos esses professores que acompanham, né, os autistas nas instituições, então nós vamos fazer uma formação continuada sobre o serviço que eles prestam, né, a esses estudantes. E tem parceiros aí, também vem pessoas do Núcleo Regional de Londrina, Núcleo Regional de Paranavaí, tem alguns profissionais que vão se deslocar até Maringá para que a gente possa desenvolver esse trabalho.
Professora Shirley, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Ok, estou à disposição. Obrigada.